encontra-se na linha número 6, comboio regional com destino à Covilhã. Encontra-se na linha 6, comboio regional com destino à Covilhã.
Em pouca terra se faz uma longa viagem na velha automotora. A CP anunciou muito discretamente a suspensão da circulação de comboios entre a Guarda e a Covilhã, e nem a fama da paisagem levou mais gente a fazer a viagem pitoresca entre os desabridos muros de rocha picada até ao alto da Penespera e a janela aberta sobre a Cova da Beira, a partir de Belmonte. Mas naquele sábado, o último antes da suspensão do serviço, ainda havia passageiros com bilhete para o regional, uns estreantes, deslumbrados, e outros que já sabiam a linha de cor.
Estou muito contente pela viagem, porque é a primeira vez que faço este trajeto. Isto é uma paisagem maravilhosa. Isto não há outra coisa que se... Aliás, não tem explicação. É lindo.
Ah, isto já faz isto há tantos anos, de vez em quando, é todos os dias, vá, mas uma vez ou duas por semana, mas o resto... Ai, Jesus, já aos 40 e tal anos.
Já que não tenho carro, então este é o único meio que me resta, tenho que utilizar mesmo.
Por acaso agora é útil, porque não tenho a carta e não tenho o marido cá e tenho que andar de comboio.
Vai ser vários meses sem a automotora.
Também utilizando outro recurso, que é o autocarro.
Mas então, não temos outra maneira alternativa, temos que aproveitar o comboio. Não é?
Vai ter saudades do comboio?
Sim. É, apesar de ser um pouquinho lento, sim.
Primeira paragem, a estação do Sabugal, no Barracão. Não entra nem sai ninguém, como quase sempre, mas não como antes.
Antigamente fazia muito mais, não havia tantos autocarros, nem nada, era verdade. Não havia, mais o comboio, não é? Agora não, já passam autocarros, caminhonetes, mas faz muita falta aqui o comboio também. À procura.
Num gesto que parece repetido à exaustão, o revisor abre a porta automática, espreita e dá ordem de marcha. A máquina retoma, lenta e preguiçosa, até ao apeadeiro da Penespera. Saem aí três passageiros. Dos 94 lugares da automotora, vagam agora 91. Um comboio inteiro para três tripulantes. E assim ficou até Caria. Não admira que seja confrangedor viajar sozinho.
Tive muitos fins de semana em que ia sozinha mesmo, completamente.
A automotora é das recauchutadas nas oficinas do Porto, em 2003. Tem bom aspecto por fora, mas o motor desta e de outras, que andam um pouco pelo país, tem pelo menos 40 anos. Velocidade máxima, 100 km por hora. É impensável atingi-los e é fácil de perceber porquê. Hélder Bonifácio preside o 6 de setembro, o grupo de amigos da linha da Beira Baixa. Os entusiastas do comboio juntaram-se há 18 anos, quando o traço que começa na Guarda e pontilha para sul até ao entroncamento fez 100 anos. Na altura, ambicionava ser um lobby para defender a ferrovia na região.
Entendemos que se deveria aproveitar o centenário da linha da Beira Baixa para se questionar o poder político, questionar a ACP, refere não ainda porque não existia e portanto foi essa a intenção, comemorarmos os 100 anos do caminho de ferro, mas ao mesmo tempo aproveitarmos para levantar algumas questões e nós que andávamos há muitos anos preocupados porque éramos pessoas aqui todas, Filhã, Fundão e Castelbanco fundamentalmente, e assim foi criado o grupo de amigos da linha da Beira Baixa, do caminho de ferro da Beira Baixa.
Há 18 anos, quando se associaram pela causa, as condições de circulação eram bem piores.
Tinha sido feita uma intervenção grande há 2 ou 3 anos antes, em 88, suponho, tinha sido a última grande renovação da linha do Fratelo a Valprazeres. Porque a linha que estava até que esteve até 1988 era uma linha não era quase centenária, mas era uma linha de muito mal armada, muito, como se costuma dizer, era uma linha, pronto, era uma coisa meio antiquada.
O grupo nasceu quando a centenária linha comemorou a viagem inaugural feita, ainda no tempo da monarquia, no dia 6 de setembro de 1891. Nesse dia, a Covilhã viu chegar o comboio pela primeira vez. 100 anos depois, o entusiasmo tinha dado lugar ao abandono. A década de 80 foi de puro desinvestimento no caminho de ferro em Portugal. E mesmo antes, em 1973, havia anúncios para o lado de Lisboa de que aquele trajeto era para acabar. Houve na altura projetos que nunca chegaram a concretizar-se, mas, por ironia, haviam de manter a linha presa ao chão, até à comemoração dos 100 anos.
Nos anos 80 foi a época mais negra do caminho de ferro em Portugal em termos de investimento. Nunca se investiu tão pouco em Portugal. Aliás, foi os anos até do encerramento de 1000 quilómetros de caminho de ferro em Portugal, ou seja, 25% da rede ferroviária foi amputada. E como nós tínhamos presente isso, e apesar de se terem feito aqueles 90 quilómetros, soube-nos a pouco e aproveitámos essa época para se levantar aquelas questões todas.
Hélder Bonifácio admite que este corredor a sul podia ter outro protagonismo no mapa rodoviário nacional.
O problema é que como não tem infraestrutura, não se pode dar ao luxo de chegar à frente. Como ela não tem uma infraestrutura tão ruim, mesmo sendo complementar à rede, sendo uma linha da rede complementar, não pode desempenhar sequer uma função dentro da área complementar, porque está muito limitada pela sua infraestrutura, não é?
No troço entre Maçainhas de Belmonte e Caria, há carris do século XIX que mal aguentam o peso da composição.
A intervenção na via é precisamente substituir toda aqueles 10 km de linha entre Caria e perto das Maçainhas, que é praticamente original, tem carril de 1890 e tal. Essa parte toda que vai ser intervencionada é de facto a parte mais degradada da linha.
É preciso remodelar muito mais do que carris e travessas. Há pontos a precisar de reforço.
Duas outras que já foram reforçadas, que se conhecem bem, nós na paisagem vemos-las porque elas estão pintadas agora de azul, são pontos que estão reforçadas, que já estão definitivamente arranjadas para o futuro. Todas as outras estão também más, não podem, são muito limitativas da circulação, do tráfego, aquilo não admite certo tipo de peso e velocidade.
Trabalhos que deviam ter sido feitos há décadas, o entusiasta encolhe os ombros e só lamenta que as cidades servidas pela linha da Beira Baixa tenham andado estes anos todos a ver passar os comboios. Em julho de 2005, o projeto estava feito e o governo dava instruções à REFER, a empresa que gera as estruturas dos caminhos de ferro, para pôr a concurso e adjudicar as obras de modo a que tudo estivesse pronto no prazo de 1 ano e meio. Ou seja, tínhamos linha da Beira Baixa totalmente renovada e eletrificada no final de 2007. O investimento de Castelo Branco até à Guarda iria custar qualquer coisa como 150 milhões de euros. No verão de 2005, o primeiro-ministro, na altura acabado de tomar posse, deixou a ideia de que, se a requalificação não fosse feita imediatamente, a linha iria perder importância.
Este investimento significa que não se desistiu da linha da Beira Baixa e que não se desistiu do investimento na linha da Beira Baixa por forma a servir de alternativa também na ligação à Espanha, mas também como investimento que garante um dinamismo económico a esta região do interior. Este investimento significa que o Estado não virou as costas ao Distrito de Castelo Branco e ao Distrito da Guarda. É o que isto significa. E se não temos feito este investimento agora, a verdade é que as condições de deterioração em que vivia esta linha iriam, inapelavelmente, conduzir à sua secundarização e ao seu esquecimento, se não o tivéssemos feito agora.
Este discurso foi há quase 4 anos, na estação de Castelo Branco, quando José Sócrates inaugurou a eletrificação do troço de Mouriscas à cidade. Para esta A23, por caminho de ferro, a própria REFER garantia que já tinha trabalho adiantado. Rui Reis, porta-voz da empresa, em 2005, dizia à rádio que as obras de eletrificação da Beira Baixa iriam seguir até à Guarda.
Temos que ter em conta também, isso também existe como projeto para trabalho, os reforços do túnel do Sabugal e a construção de pontes, nomeadamente a de César, a Carpinteira. Portanto, são, digamos, projetos que estão também, digamos, em curso.
E não havia por que duvidar da concretização da obra.
As obras têm vindo a correr, naturalmente que os projetos estão todos em curso e, portanto, o processo não está de maneira nenhuma parado, está a continuar.
Rui Reis, porta-voz da REFER, garantia em 2005 que havia projetos para a modernização faseada da linha da Beira Baixa até à Guarda, em consonância com as declarações de José Sócrates. Se em 2007 as obras estivessem prontas, uma viagem de comboio entre a Guarda e Castelo Branco demoraria 45 minutos, nas contas feitas pela Secretária de Estado dos Transportes. A ideia era garantir uma ligação rápida desde Castelo Branco até Coimbra, Porto ou Vilar Formoso, reforçando o papel da estação da Guarda, onde as duas linhas, da Beira Baixa e da Beira Alta, se cruzam. Este cenário não seria nenhuma inovação. Hélder Bonifácio recorda que, em tempos, quem quisesse fazer igual percurso de comboio nem precisava de fazer o transbordo.
Há 30 anos tinha um comboio que saía do entrocamento e que ia para Coimbra, vinha por aqui. Um passageiro de Castelo Branco chegava a Coimbra sem mudar de comboio e vice-versa, e de lá para cá. Durante anos e anos isso havia esses comboios.
A promessa da Secretária de Estado dos Transportes nos primeiros meses de mandato era recuperar essas ligações até ao final de 2007. Contudo, na segunda-feira passada, Ana Paula Vitorino foi a Castelo Branco consignar a empreitada de modernização do troço até Val de Prazeres, no Fundão, uma obra orçada em mais de 26 milhões de euros, que vão modernizar 38 quilómetros de linha férrea. Já não bastava chegar à conclusão de que o prazo apontado pelo Primeiro-Ministro em 2005 estava mais do que ultrapassado, Luís Filipe Pardal, atual Presidente da Refer, que também esteve presente na cerimónia, revela que, afinal, não havia projeto nenhum de requalificação da linha da Beira Baixa quando tomou posse.
O primeiro ato público que eu fiz depois de tomar posse foi fazer a consignação do sistema de sinalização da linha da Beira Baixa na Guarda. Isto foi em novembro de 2005. E aí eu ouvi pela primeira vez que a linha da Beira Baixa teria a sua modernização concluída no final de 2007. E eu tomei conhecimento. E quando cheguei a Lisboa perguntei qual é a situação dos projetos. E não havia projetos. E eu disse, sem projetos não vai haver obras. E replicaram. Pois, mas não havendo projetos, temos que lançar os concursos em concessão-construção. E eu disse em concessão-construção, não lançam de certeza, porque eu não deixo.
Que projetos? Questionou Luís Filipe Pardal em 2005. O presidente do Conselho de Administração da Refer diz que, agora sim, há um plano concertado para as obras.
Houve um compasso de espera, houve todo um processo de desenvolvimento de projetos e agora chegou a altura de começarmos então a cumprir um programa de concretização das intervenções que estão projetadas.
E os novos prazos apontados estendem-se para lá de 2012.
Castelo Branco e a Covilhã até ao início de 2011, seguindo-se-lhe intervenções entre a Covilhã e a Guarda que poderão, eventualmente, estender-se ainda por todo o ano de 2012.
A circulação de comboios entre a Guarda e a Covilhã está suspensa desde o início da semana, por razões inadiáveis de segurança, justifica o presidente da Refer.
Uma intervenção ditada por razões inadiáveis de segurança é um caso particular na ligação ou na reabilitação integral do troço entre Moriscas e a Guarda e que tornam imperativo, digamos, essa ação imediata. Ficarão a faltar cerca de 35 quilómetros que terão que ser analisados com maior detalhe para apurar qual exatamente a profundidade das intervenções a desenvolver.
A Refer vai analisar a via entre a Guarda e a Covilhã e decidir alguma eventual correção no traçado.
O lance ou o troço entre a Covilhã e a Guarda é um caso particular. Com efeito, nós temos ainda por apurar condições exatas em que se processará a reabilitação daquele troço. Ficarão a faltar cerca de 35 quilómetros que terão que ser analisados com maior detalhe para apurar qual exatamente a profundidade das intervenções a desenvolver.
As promessas renovadas de modernização da linha da Beira Baixa, feitas agora pelo atual Presidente do Conselho de Administração da Rede Ferroviária Nacional. Nem a CP nem a Refer apontam uma data para a reabertura do troço aos comboios, garantem o serviço por autocarro enquanto durar a intervenção. Quem não ficou contente foi o presidente da Câmara da Covilhã, Carlos Pinto, ironiza. Acredita, claro que acredita, que haverá obra feita daqui a 30 anos.
Eu acredito que um dia há de ser feita a eletrificação. Agora, o ritmo que está a ser feito é lá para 2040 ou assim. Ou seja, a pressa e a celeridade que o governo imprime a certos assuntos, não é a mesma para outros dossiers.
De Lisboa à Covilhã e vice-versa, são mais de 4 horas de distância, e uma vez que parte da via ainda não está eletrificada, é obrigatória uma paragem mais prolongada em Castelo Branco para substituir a locomotiva elétrica por outra, a diesel. Se esta é a modernização prevista para o restante traçado, não vale a pena o investimento, entende o autarca.
Há aqui uma espécie de capeamento, de simulação, de farsa mesmo, para ir iludindo as populações do interior, principalmente em épocas como estas que estamos a viver, em que uma Secretária de Estado vem aqui para assinar mais uns quilómetros ecos. Bom, mas como só há eleições de 4 em 4 anos, imagine com este ritmo de quilómetros, quando é que nós chegaremos a ter um transporte alternativo ao automóvel com capacidade de captação, que isso é que nos interessa. Porque termos a mesma linha para fazer o mesmo serviço que temos hoje, eletrificado, não adianta nada.
Tudo não passa de mais um anúncio de campanha eleitoral, como outros há uns anos.
O que é que adianta que daqui por 3, 4, 5 anos nós tenhamos da Covilhã à Guarda menos 5 minutos ou menos 10 minutos? Rigorosamente nada. Do que estamos a falar é de um outro modelo de transporte, uma outra aposta, numa linha que ainda por cima é alternativa à circulação internacional, sempre que a linha da Beira Alta fica interrompida. Esta é que é a questão de fundo. E esta é a questão em relação à qual nós também temos culpas, porque nos deixamos iludir por estes anúncios de campanha eleitoral do mês de março, quando vai haver eleições em junho, setembro e outubro. Isso é que temos que acabar com essa e repudiar esta forma de nos tentarem iludir.
O presidente do grupo de amigos da linha da Beira Baixa concorda. A corrente elétrica pouco serve ao comboio, se não mudar o trajeto.
Antes circulava uma máquina diesel daqui ao entroncamento e agora circula uma máquina elétrica, pelo menos de Castelo Branco a Lisboa. Mas vai às mesmas velocidades que a locomotiva diesel, porque o que era fundamental ficou por fazer. E foi sempre isto que dissemos desde o primeiro dia. A par da eletrificação tem que vir a elevação das velocidades praticadas.
Em 2005, depois das obras de eletrificação da linha da Beira Baixa de Mouriscas a Castelo Branco, o trajeto entre a Covilhã e Lisboa passou de 4 horas e meia para 4 horas e 15 minutos. 75 milhões de euros investidos para economizar um quarto de hora de viagem. O grupo de amigos da linha da Beira Baixa já foi crítico, reivindicativo, mas agora Hélder Bonifácio confessa algum cansaço. No estado em que está, a via nunca pode ter mais utilidade do que a pouca que tem.
Estamos um pouco também, sinceramente, às vezes um pouco cansados também, porque já falámos tanto, já dissemos tanta coisa. Não leva a nada, porque eles não querem saber e isto vai funcionando sempre, vai rolando. Assim um pouco ao sabor da maré.
E aos poucos vai-se perdendo o hábito e o afeto ao comboio.
Nem em Mangualde, nem nelas, nem em Celurique tem a população que tem Castelo Branco, nem a Covilhã, nem o Fundão. Nós até temos, neste eixo há mais população para transportar, só que vocês têm uma coisa maravilhosa, que é não perder a tradição do comboio. Nós aqui não, só que aqui perdeu-se um pouco a vocação, perdeu-se um pouco o hábito de andar. E o que é para nós muito triste.
Antes da suspensão do serviço, os amigos da linha da Beira Baixa fizeram uma viagem de despedida. Um até já, que em alguns troços é capaz de ser mesmo um até sempre. A janela de comboio é um quadro deslumbrante em todo o percurso.
Tem uma paisagem interessantíssima, porque vai ali na meia encosta e ainda tem o encanto do século XVIII. Isto, mas sei que se for desfavar encanto, temos um comboio a 40 horas. Da mesma forma que a linha parte lá embaixo do Oteja é lindíssima aqui, só quem nunca viajou, o trajeto todo de Vila Velha a Abrantes, pelo menos, é o comboio sempre ali, lado a lado com o Tejo. E é falado, toda a gente concorda nesse aspecto.
A garantia de circulação da velha automotora pintada de verde e de bege termina no final deste ano. Mas até dezembro é provável que venha a trilhar muitos quilómetros sobre os carris num qualquer serviço regional. Antes da última partida, a máquina descomprime com um suspiro. A viagem é longa e aqui não volta mais.